Muito bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa presença. Uma nota para explicar que, estava a ver aqui o processo, de facto, o vosso pedido foi feito por e-mail no dia 5 de agosto. Entretanto, assim que a Assembleia começou os seus trabalhos, foi marcada uma reunião do Grupo de Trabalho do Desporto, que decorreu a semana passada, na terça-feira da semana passada, e entretanto nessa reunião ficou estabelecido que se marcaria a vossa audiência para hoje. Esse é o... Em primeiro lugar, pedir-vos desculpa pelo atraso, mas foi... Fizemos tudo da forma mais expedita possível. Explicar-vos também que normalmente estas audiências são feitas da seguinte forma: fala-se para o microfone porque elas são gravadas, e também temos normalmente um modo de funcionamento que é o seguinte: haverá uma intervenção inicial da vossa parte por quem indiquem, pode ser uma ou duas pessoas, fica ao vosso critério, de cerca de 10 minutos, expondo os motivos que os trazem aqui, embora na documentação que anexaram isso seja relativamente explícito, e depois haverá intervenções dos senhores deputados que representam os grupos parlamentares e que estão aqui presentes e constituem o Grupo de Trabalho de Desporto, de cerca de 3 minutos cada um, havendo novamente uma segunda possibilidade de exporem ou responderem às questões dos senhores deputados, de cerca de 5 minutos. Portanto, é normalmente assim que nós funcionamos, e tem corrido bem. Dizer-vos também que é com todo o gosto que o Grupo de Trabalho recebe pessoas ligadas ao desporto e à atividade física, que é essa a nossa função, e que teremos toda a abrangência possível no âmbito das competências da Assembleia da República e, neste caso, do Grupo de Trabalho de Desporto da Assembleia da República, tendo em conta aquelas que são as atribuições e competências do órgão Assembleia da República, aquelas que são os direitos e os deveres dos deputados da Assembleia da República. É neste âmbito que nós funcionamos e, portanto, deixando desde já essa salvaguarda. Assim sendo, daria a palavra aos senhores, a quem indicarem, não sei...
Eu queria, em primeiro lugar, agradecer.
Se é que primeiro, quando falassem, se identificassem e depois...
Portanto, meu nome é Nuno Gonçalves Henriques.
Muito obrigado.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado João Sequeira esta amabilidade que nos concedeu e a todos os seus deputados que estão aqui presentes, no sentido de podermos apresentar o ponto de vista, eu diria, da vela nacional, sobre os acontecimentos que se têm vindo a desenvolver, que são realmente muito, muito graves. Eu iria pedir ao Dr. Manuel Durães Rocha, dirigente do Clube Naval de Cascais e que tem acompanhado do ponto de vista jurídico, porque é jurista, toda esta situação, para fazer, digamos, uma breve síntese do que se passa.
Muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. O meu nome é Manuel Rocha, sou dirigente do Clube Naval de Cascais. Tentando ser breve, como velejador e como membro do Clube Naval de Cascais, com pena, com tristeza, que chegamos a esta situação em que a vela se encontra. Como se sabe, o regime jurídico das federações, que o Decreto-Lei 248-B de 2008 estabeleceu uma série de regras a que as federações deviam se adaptar. A Federação Portuguesa de Vela também se deveria adaptar os seus estatutos a essas regras. E foi convocada uma primeira Assembleia Geral para o dia, se não me engano, 25 de julho de 2009. Já antes, durante o primeiro semestre, uma vez que iam ser alterados os estatutos por força desse diploma legal, houve um grupo que procurou contribuir para o debate com propostas para a alteração desses estatutos. Desse grupo estamos aqui três elementos, o grupo é mais alargado, obviamente, e tentámos uma conciliação de propostas com a direção da Federação Portuguesa de Vela. Chegados ao dia 25 de julho de 2009 para uma Assembleia Geral que visava a aprovação das propostas de alteração dos estatutos, essas propostas não foram viabilizadas e, portanto, não houve alteração dos estatutos. Seguidamente, passou-se o verão de 2009, houve algumas conversas e no dia 2 de outubro de 2009 houve uma nova Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Vela que procurou, de novo, estabelecer, deliberar sobre a alteração dos estatutos. Mais uma vez, não foi possível. Enfim, foi uma Assembleia Geral que provocou muita polémica, mas isso não interessa aqui para o caso. E, mais uma vez, a proposta de estatutos, de alteração de estatutos apresentada pela Direção da Federação Portuguesa de Vela foi recusada. Depois houve uma terceira Assembleia Geral no dia 11 de dezembro de 2009, em Leixões, em que houve uma nova proposta, praticamente a mesma proposta de alteração de estatutos apresentada pela Direção da Federação Portuguesa de Vela, e em simultâneo houve uma segunda proposta de alteração de estatutos que foi subscrita pela Associação Regional de Vela da Madeira e que tinha o apoio de inúmeros clubes e inúmeras associações de praticantes. Já agora um pequeno parênteses para lhe dizer que há a Federação, há as 6 associações regionais, Norte, Centro, Sul, Madeira e Açores, 5, depois há os clubes e depois há as associações de praticantes, conforme as classes de barcos que existem. Portanto, cada classe de barcos onde há competição tem a sua própria associação, portanto, as associações de praticantes. Essa proposta a que se chamou Terceira Via era subscrita pela Associação Regional de Vela da Madeira e mereceu o apoio de grandes clubes, das associações maiores ou com maior número de praticantes, como a Associação Portuguesa da Classe Laser, a Associação Portuguesa da Classe Otimista, que são as que têm mais velejadores, e procurámos que nessa Assembleia Geral de 11 de dezembro fosse votada essa proposta. Mais uma vez, quer a proposta de alteração de estatutos da direção da federação, quer esta proposta do grupo de clubes e de associações, foram ambas rejeitadas porque nenhuma delas obteve 75% dos votos. Em paralelo, nessa mesma Assembleia, a direção da Federação Portuguesa de Vela, e aqui é que começou o problema, mas agravou o problema, é que fez aprovar um regulamento da Federação, um regulamento interno da Federação, para o qual não era necessário uma maioria de 75%, mas bastava uma maioria simples, em que aprovou alterações ao regulamento da Federação, no qual estavam contidas as normas estatutárias que deveriam ter sido objeto da alteração estatutária. Bem, isto novamente provocou-se, leu uma muita polémica, mas enfim, a Assembleia terminou por volta da meia-noite e já não é hora para se continuar com as polémicas. E em janeiro as partes de facto divergiram completamente e houve uma primeira providência cautelar requerida por este grupo de clubes e pela Associação Regional Vela da Madeira para suspender todas as normas do Regulamento Geral da Federação que tinham sido objeto de aprovação na Assembleia Geral de 11 de dezembro. Essa providência cautelar está a decorrer no Tribunal Administrativo de Lisboa. Houve uma inquirição de testemunhas em, salvo erro, maio. Já estamos em setembro, ainda não há nenhuma decisão. E é uma mera providência cautelar. Em paralelo, o Clube Naval do Funchal, no dia 1, também no mês de janeiro, requereu outra providência cautelar para suspender as deliberações dessa Assembleia Geral. O Clube Naval do Funchal, de resto, tem trabalhado um bocadinho à parte, mas os objetivos que tem prosseguido são os mesmos. Depois, como é normal do processo administrativo, houve uma resolução fundamentada por parte da Federação e, portanto, os atos consequentes puderam continuar a ser praticados. E ao abrigo do regulamento que foi aprovado, foram efetuadas diversas eleições para eleger os delegados à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Vela. Em paralelo, houve enfim, isto demorou bastante tempo. Foram propostas algumas ações judiciais em complemento das providências cautelares, mas nada está decidido. E o que nos preocupa neste momento, entretanto, veio o despacho do Sr. Secretário de Estado que suspendeu a utilidade pública desportiva da Federação, já lá vão 4 meses, e é isso que preocupa os velejadores, os clubes, é que neste momento o projeto olímpico para 2012 está quase parado, porque não recebe verbas do Estado, do IDP. O IDP, como os seus deputados sabem, tem determinadas verbas que através da Federação canaliza para os atletas olímpicos. Como perdeu ou foi suspenso o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, essas verbas deixaram de entrar na Federação. Parece que iriam entrar, aqui iam chegar aos atletas por via do Comitê Olímpico Português, mas, tanto quanto pude saber, já terá havido uma providência cautelar para impedir isso. Portanto, não sei se vai lá chegar ou não, mas a nossa preocupação como velejadores é muito grande, porque de facto o que nos interessa é praticar vela dentro do quadro regulamentar que decorre do novo regime jurídico das federações, preparar os atletas olímpicos, ter o calendário das provas aprovado, porque a federação neste momento, com o Estatuto de Utilidade Pública suspensa, também não pode fazer o calendário de provas oficial, não pode dar títulos de campeões nacionais, regionais, o que for, e vemos que este imbróglio jurídico, que ainda vamos na fase das providências cautelares, iniciadas em janeiro, e já vamos em setembro, e portanto depois os processos subsequentes que completam as providências cautelares, não sabemos bem onde é que isto vai parar e como é que vai terminar. É verdade também que o Clube de Vela Atlântico, que é um clube do Porto, que tem um membro na direção da Federação Portuguesa de Vela, propôs uma ação contra a Federação Portuguesa de Vela no Tribunal Civil da Comarca de Lisboa para anular a deliberação social do dia 2 de dezembro de 2009.
2 de outubro.
2 de outubro de 2009. Dizendo que a votação que tinha rejeitado a proposta da direção não tinha sido bem contada, e como não tinha sido bem contada estava irregular, e portanto como não tinha sido bem contada afinal não tinha havido uma rejeição, mas deveria ter havido a aprovação dos estatutos, e portanto o Clube de Vela Atlântico propôs uma ação contra a Federação. A Federação não contestou essa ação, e como qualquer jurista sabe, não tendo sido contestada uma ação, acaba por ser procedente. E, portanto, a Federação Portuguesa de Vela, neste momento, tem dito que os estatutos, afinal, foram aprovados por uma Assembleia Geral de 2 de outubro de 2010, a alteração aos estatutos. Singularmente, em 26 de março, houve uma quarta Assembleia Geral da Federação, pela qual, já com a nova composição dos membros, dos delegados que compõem a Assembleia Geral, tentou aprovar os estatutos, ou seja, por uma decisão judicial do Tribunal da Comarca de Lisboa, temos os estatutos aprovados em 2 de outubro de 2009. Por uma deliberação da Federação, temos uns estatutos aprovados em 26 de março. Sucede que também esta Assembleia Geral de 26 de março foi impugnada, porque uma série de sócios da Federação não foram convocados. E como não foram convocados, não compareceram e não puderam deliberar nem votar. Portanto, Srs. Deputados, é um imbróglio enorme, é uma confusão enorme. O Sr. Secretário de Estado não reconhece nada disto. O Sr. Secretário de Estado não reconhece os estatutos aprovados pela Federação Portuguesa de Vela, porque entende que os mesmos não estão de acordo com o regime jurídico. Para além do mais, também entende que a tal Assembleia Geral de 2 de outubro de 2009, na sua contagem, apresenta mais votos do que os presentes. E, portanto, o Secretário de Estado não reconhece esta situação. E não reconhece esta situação. E, portanto, enfim, suspendeu a utilidade pública desportiva. Já lá vão 4 meses. Não sabemos onde é que isto vai parar. E, no fundo, a nossa preocupação como velejadores e como clubes de vela é grande. E foi com algum pesar e com muita preocupação e com muitas dúvidas também, é verdade, que este grupo procurou avançar.
Boa tarde.
Este grupo avançou. Avançou. avançou para a constituição da Federação de Vela de Portugal, tendo reunido aqui há cerca de 15 dias um grupo bastante alargado de velejadores, a título individual, diga-se, que aprovaram o nome Federação de Vela de Portugal, que aprovaram os estatutos que consideramos em conformidade com o que a lei dispõe, que nomeou uma comissão instaladora dessa nova federação, que é composta por algumas das pessoas que trabalharam neste ano, que é composta por velejadores de reconhecido mérito, velejadores olímpicos, inclusivamente, antigos, obviamente, e que pretende fazer eleições para os seus órgãos sociais dentro de um mês e meio, pretende estabelecer o calendário de provas oficial da Federação, pretende ser reconhecida oficialmente como a nova Federação de Vela de Portugal. Isto também temos que dizer, porque já o temos dito publicamente, não é feito contra ninguém, é feito para unir todos os velejadores que estão neste momento descontentes, é para unir todos aqueles que estão neste momento preocupados com a situação, até porque ainda sentimos que há outro problema, é que, tanto quanto nos foi dado saber, a Federação tem um número bastante grande, um elevado de dívidas ao Fisco, à Segurança Social, os seus próprios trabalhadores suspenderam os contratos por falta de pagamento dos salários, e, portanto, achamos complicado que, dentro da atual Federação, se venha a resolver o problema, se alguém queira pegar na Federação com este panorama de dívidas e de dificuldades de toda a espécie. Portanto, a nossa opção, deste grupo de velejadores representado em classes de vela, em clubes, foi de facto procurar ultrapassar o problema para criar a Federação de Vela de Portugal. Estava à espera que o Sr. Deputado me fizesse esse sinal, portanto fui continuando, mas não quero ultrapassar. Pronto, mas podia-me ter dito mais cedo que eu tinha terminado. E, portanto, é isto que nos traz aqui, só para dar nota ao Parlamento da nossa visão.
Muito obrigado. Como foi dito no início, agora dava a palavra aos senhores deputados que quiserem fazer uso da mesma. Senhor deputado Artur Rego, faça favor.
Muito obrigado. Último a chegar e perante a indecisão dos outros, primeiro a avançar. Eu agradeço em nome do CDS a vossa vinda aqui, fazer a exposição das razões pelas quais avançaram. Pedi a parte inicial da vossa exposição, mas gostava de pôr algumas questões que gostaria de ver esclarecidas, até para aquilatar da bondade da vossa decisão. Primeiro, gostaria que me esclarecessem, no universo da vela em Portugal, e descontando os atletas, porque as federações não representam atletas, representam clubes, e as associações representam clubes e associações, gostava de saber, no universo total da vela em Portugal, que percentagem, digamos, tem ideia de entidades é que esta novel federação representa? Quantas associações, quantos clubes aderiram a este novo projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, se é normal e é curial que, existindo uma federação há tantos anos, haja associações e clubes que, em vez de dentro dela lutarem para resolver os seus problemas, pura e simplesmente resolvam constituir a sua. Essa é a segunda questão. Mas não é para responder já, ainda tenho mais para pôr. A terceira questão que eu punha é, vocês dizem que a atual federação tem dívidas, contratos de trabalho suspensos, etc, etc, etc. E, portanto, que é inviável, não sei o quê. Eu gostava que me dissessem, se soubessem, porque é que a atual federação tem dívidas e contratos de trabalho suspensos. qual é a fonte de receitas que a atual Federação tem e tinha anteriormente, ou o grosso das receitas, e qual será o grosso das vossas receitas? Onde é que tencionam ir buscar as vossas receitas? Uma última questão que eu ponho, sou capaz de ter ainda mais uma ou outra, mas neste momento não me ocorre. Se calhar isto é conversa que mais trajas. Com a continuação da conversa, não ocorre. Mas a última questão que me intrigou, porque li nos jornais, se é verdade que a vossa, digamos, Assembleia Constitutiva ou Reunião Constitutiva decorreu em instalações próprias do Estado, e eu gostaria de saber a que propósito, com o beneplácito e autorização de quem? Dado que até a reunião constitutiva está concluída, vocês não passavam de entidades privadas, o que ainda são, sem qualquer estatuto de utilidade pública, era um grupo de associações, de clubes, de amigos, de velejadores, que se decidiu juntar e formar uma assembleia. E eu estranhei ler nos jornais que ocorreu em instalações que são do Estado, mais precisamente do IDT, lá como é que isso se chama. E pronto, para já, Sr. Presidente, era o que eu gostaria de ver esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumpriu exatamente no tempo definido, que eram os 3 minutos, ultrapassou um bocadinho. E para quem chegou mais tarde, realmente, Vossa Excelência, trabalhou muito bem. Agora queria pôr isto. Aí está, no zero. Senhores Deputados, quem é que se inscreve? Senhor Deputado Amaraldiza Santos, faz favor.
Obrigada. Muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de cumprimentá-los e de dizer que ouvimos com muita atenção a vossa exposição e a vossa versão dos problemas que neste momento estão a afetar a Federação Portuguesa de Vela e a vela propriamente dita. Dizer-vos que estamos preocupados com o que se passa. E no meu caso, pelo facto de ser deputada eleita pelo Círculo dos Açores, preocupa-me ainda mais, também porque a Associação Regional de Vela dos Açores já manifestou alguma preocupação ou preocupações com este problema, uma vez que não estão a ser canalizadas as verbas para o seu plano de atividades, como sabem, a Federação tem vindo a fazer, até ao momento em que, de facto, deixou de receber também dinheiro do IDP. Depois gostaria de frisar que, de facto, as diferenças ou as discórdias entre, neste caso, algumas entidades que desenvolvem a vela e a federação que as representa, julgo eu, e é a minha opinião, que devem ser resolvidas pelos próprios intervenientes no seio do movimento associativo desportivo, até porque são autónomos por esse facto. Julgo também que qualquer questão legal, a não haver um acordo, terá que ser resolvida em tribunal. De qualquer forma, depois de ouvir os representantes da Federação Portuguesa de Vela na audiência que houve no seio deste grupo e de ouvir agora a vossa exposição, eu confesso que se mantém alguma dificuldade da minha parte em perceber todo este processo. E até alguma perplexidade, e continuo com dúvidas que não consigo ver esclarecidas. A Federação foi eleita democraticamente em finais de 2008. Assumiram funções em março de 2009 e assinaram um contrato de programa com o IDP. Até aí, e até março deste ano, receberam os valores que estavam contratualizados, tanto quanto sei. Inclusivamente os 3 primeiros meses de 2010 foram recebidos. Deu-se de facto a necessidade de alterar estatutos e foi aí que começaram os problemas. A Federação disse aqui que os estatutos foram alterados depois de alguns problemas nas vossas Assembleias Gerais, que os estatutos foram de facto aprovados. O que é facto é que continuamos sem perceber e sem ver que o reconhecimento por parte da Secretaria de Estado que deve ter as suas razões para o fazer, e continuamos sem perceber quem é que tem razão. Eu gostava, e eu peço desculpa de no início não ter estado logo no início, porque foi necessário ir ali a correr, porque a Comissão de Educação continua a realizar-se, e foi preciso ir ali, mas não sei se explicaram isto logo no início, mas eu gostava de saber bem a vossa versão sobre o processo de adaptação dos estatutos. O que é que falta fazer para aprovar os estatutos? Ou o que é que, ou se tudo o que a Federação de Vela diz que fez, se efetivamente está feito. Eu também gostaria de ouvir da vossa parte de que forma é que a criação de uma nova Federação vem resolver o problema. Porque todos sabemos que existe um período no tempo que vai desde a intenção de constituir até estar criado e receber e ser atribuído o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, ainda vai algum tempo. Até aí, do que é que a Vela vai viver, não é? Quais serão, no fundo, as verbas que a Vela terá à disposição para continuar a desenvolver-se em todas as suas componentes, desde a formação à competição. E já agora gostaria também de saber, na sequência daquilo que o meu colega Arthur referiu, de que forma a nova Federação pensa ter realmente um orçamento para poder desenvolver o seu quadro de atividades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quer enfim usar a palavra, se faz favor.
Enfim. Eu estava aqui a tentar esclarecer uma questão que não tenho a certeza e, portanto, por isso também não vou referir. Queria cumprimentar os senhores e o coordenador e os meus colegas. Queria, portanto, há aqui algumas questões, algumas já foram colocadas pelos deputados anteriormente, mas esta questão do regime jurídico é um problema que não existe só na Federação Portuguesa de Vela, existe até na Federação Portuguesa, ou existe também na Federação Portuguesa de Futebol, quando há muitas pessoas que dizem que este novo regime foi feito um bocado até para, ou sobretudo devido à questão do futebol. Dizem as pessoas, eu não estava cá na altura em que este assunto foi discutido. Agora, que é verdade que eu, pela experiência que tive, fui autarca muitos anos, nós fazíamos contrato, ou quando éramos autarcas, fazíamos contratos com o movimento desportivo, mas nunca definimos, nunca foi a autarquia que definiu quem é que votava na Assembleia Geral, e portanto, que é o que este regime, e entre outras questões, também trata nesta proposta. E nós, o PSD já disse que, provavelmente, com muitas boas normas que este regime tem, há coisas que provavelmente o Estado pode ter ido, se calhar, longe demais. E, portanto, este é um problema que poderia acontecer em muitas outras federações, ou em mais federações. Nuns é mais fácil de resolver, noutros foram muito rápido de resolver, e noutros nem por isso. Então é uma questão interna que o Estatuto, ao exigir, o regime, neste caso, a exigir uma dimensão de para que seja aprovado, faz com que federações onde possam haver divergências normais dentro de uma instituição tornem muito mais difícil a sua concretização. E eu acho que aqui o Governo já criou o Estatuto, também devia ter ajudado a resolver o problema. Não vou dizer como é que eu acho que devia fazer isso, mas acho que tinha essa obrigação e teve oportunidade para isso. Nós já recebemos em audição a Federação Portuguesa de Vela, portanto, como os senhores devem saber, e fizeram referência à quantidade de vezes que pediram para ser recebidos, pediram para ser esclarecidos sobre algumas dúvidas que tinham sobre o processo, e que o caso demorou algum tempo. E, portanto, eu acho que o Estado aqui devia ter dado um apoio maior a esta questão, porque, segundo eu percebi do processo, e não quero estar aqui a falar em questão da Assembleia, porque eu acho que isso é um assunto interno que se deve resolver no seio da Federação, Mas é verdade que houve dúvidas que foram criadas sobre a percentagem, se chegava, se não chegava, se estava bem aprovado, se não estava bem aprovado. Depois é preciso que o Tribunal esclareça, quando eu acho que a tutela podia ter dado um contributo nesta matéria. E, portanto, nós entendemos que este assunto deve ser resolvido na sede da Federação. E não entendemos que o assunto se resolva de uma maneira que, antes de vocês, na minha opinião, neste caso, terem criado uma federação alternativa, podemos dizer assim, não é? Primeiro deviam ter na Assembleia Geral, convocada a Assembleia Geral da Federação, e feito a extinção da atual Federação, e depois então aí poderia-se criar uma instituição nova. Agora, se nós para cada Federação, cada vez que há um problema, se cria uma Federação alternativa, epá, quer dizer, isto é complexo. E, portanto, imaginem transpondo isso para outras questões, até nos próprios partidos políticos. Normalmente há várias correntes e muitas vezes umas ganham, às vezes, agora em Inglaterra, dois irmãos disputaram uma eleição e ganharam uma diferença mínima. Quer dizer, as pessoas não podem criar um partido trabalhista ou do outro lado. Portanto, entendemos que este assunto deve ser resolvido no interior da Federação com as dificuldades que existam. No processo, acho que e com a mesma, se os senhores entendem que representam uma quantidade muito relevante do movimento da vela, essa representatividade deve estar visível ou deve estar prevista e não deve ser uma coisa, apesar de eu sei que os estatutos são anteriores, mas têm os estatutos que prevêem que se possa convocar uma Assembleia Geral de certeza, ter uma quantidade de sócios, eu admito que preveja, mas eu não conheço os estatutos da Federação, mas penso que é normal assim em qualquer lado, e esse assunto devia ter-se resolvido dentro do seio da Federação. E, portanto, este problema torna-se muito complexo, todos nós sabemos, porque as federações portuguesas, muitas delas, umas mais, outras menos, dependem, sobretudo, do apoio do Estado. E se o apoio do Estado é cortado por alguma razão, quer dizer, nós sabemos o que acontece. Entramos em colapso. Este é um poder que o Estado tem. A partir do momento em que sabe que suspende um determinadas verbas, uma determinada, seja de que instituição for, não é o caso só da vela, como é óbvio, há umas que até se podem aguentar. A Federação Portuguesa de Futebol até ao momento estão também na mesma questão e ainda estão a manter a sua posição, e portanto essa é uma questão importante. E eu gostava também de ouvir a vossa opinião sobre uma matéria que o Estado, além de ter suspendido a verba da Federação, também fez uma coisa que foi, relativamente ao programa olímpico, ao contrato de programa olímpico, retirou essas verbas da Federação e colocou o próprio COP a geri-las e a atribuí-las. Esse caso até já provocou uma demissão de um membro, penso que foi essa a razão, mas gostava de ouvir a vossa opinião. Imaginem que eram vocês da Federação e estavam vocês na posição que está a Federação Portuguesa de Futebol, e o Estado tomava esta qual é que era a vossa, o que é que vocês achavam do assunto? E queria também, em última questão, perguntar ao senhor, perguntar ao senhor coordenador do Grupo de Trabalho se o ofício que este grupo, após ter recebido a Federação Portuguesa de Vela, ficou decidido remeter através da Comissão ao membro do Governo aqui responsável, se já teve algum seguimento, alguma resposta, porque também não entendemos que o senhor Secretário de Estado não responde aos deputados, não responde à Comissão, e, portanto, começa a achar difícil quando um membro do governo quer que se cumpra a lei e depois ele próprio não cumpre a lei, não respeitando aquilo que deve ser, que é responder aos deputados perguntas que fazem, mas não é uma pergunta, não foi uma questão colocada pelos deputados, foi uma questão colocada pela própria Comissão. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e Sra. Deputada e Sr. Deputado e Srs. Deputados, neste caso. Houve aqui alguma latitude, como repararam, tanto na vossa primeira intervenção como depois nas questões postas pelos senhores deputados que fazem parte deste grupo de trabalho. Entendi que a situação é suficientemente importante para que haja esta latitude. Peço é que nas próximas intervenções, tanto de um lado como do outro, haja aqui um pouco de contenção, tendo em vista o tempo que temos disponível. Só duas notas. Uma primeira para dizer que, de facto, informar os senhores que, de facto, recebemos a Federação de Vela em audiência do Grupo de Trabalho de Desporto, e no seguimento dessa mesma audiência entendeu-se, no seio do Grupo de Trabalho de Desporto, solicitar ao senhor Secretário de Estado da Juventude e Desporto esclarecimentos e informações relativamente a todo o processo que levou à suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva da Federação Portuguesa de Vela. De facto, foi enviado um ofício no dia 16 de julho, através do senhor, e assim respondo ao senhor deputado, através do senhor presidente da Comissão, para o senhor ministro dos Assuntos Parlamentares, e até agora ainda não tivemos resposta. No entanto, na última reunião, na semana passada, da Comissão de Educação e Ciência, o senhor presidente da Comissão teve a oportunidade de informar os senhores deputados que o senhor secretário de Estado se tinha disposto a vir à Assembleia da República para esclarecer questões relativamente às duas federações que neste momento que ainda não cumpriram, não adaptaram os estatutos ao Estatuto de Utilidade Pública, ao novo regime relativo ao regime jurídico das federações, e que não adaptaram os respectivos estatutos. E, como tal, foi suspenso esse Estatuto de Utilidade Pública, que é o caso da vela e do futebol. E, portanto, é esta a informação que eu posso dar tanto aos senhores deputados como aos senhores. De facto, nós enviámos o ofício, de facto, essa comunicação do Secretário de Estado que se dispunha a vir, mas é uma questão que está com o Presidente da Comissão. Agora, senhores, foram feitas um conjunto de questões, distribuam o tempo como acharem bem, depois poderá haver, se os senhores deputados assim o entenderem, nova ronda de perguntas, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. E já vou passar a palavra aqui ao Dr. Gonçalves Henriques, que está mais dentro de todos os processos. Só para dizer, em resposta ao senhor deputado do CDS, que tentámos, como decorreu da minha exposição, tentámos dentro da Federação resolver o problema através de 4 Assembleias Gerais e várias reuniões com a direção da Federação, não foi possível, e portanto é essa a razão, é essa a resposta que eu tenho para lhe dar. A segunda questão, que também julgo que foi o senhor deputado que colocou, é que há aqui um problema de base nos estatutos. O novo regime jurídico estabelece que a composição da Assembleia Geral é sobretudo dos clubes, e há uma menor representatividade das associações regionais, ao contrário do que existia até agora. E, portanto, o problema é que a cada delegado à Assembleia Geral cabe um voto, e portanto às 5 associações regionais caberiam 5 votos, e a Federação, na sua proposta de estatutos, insiste que tem que ter 30 votos. Portanto, aqui é realmente a questão da representatividade dos clubes num total de 120. Aqui é a questão essencial, é a representatividade dos clubes, das associações regionais, na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Vela. Eu passo a palavra.
Agora aproveita para explicar isto, com isto, explicar como é que era as meio-dias e quem é que havia mais representação de clubes e fundadores do que.
Já agora explica tu.
Vamos explicar.
Eu aproveito já agora, dada destas duas respostas, passo aqui ao Dr. Gonçalves Henriques, ou Engenheiro Gonçalves Henriques, que está mais dentro do que eu sobre todo o processo e poderá dar as respostas que os seus deputados pretendem.
Eu agradeço as questões que levantaram, Srs. Deputados, sobretudo o Sr. Deputado Arturo Rego, com quem tive a oportunidade de, há pouco tempo, de falarmos sobre Náutica de Recreio, como se recorda, teve a oportunidade de me receber ali. Eu era Presidente da ANL, enfim, por 3 anos, e ainda foi como Presidente da ANL que fiz uma coisa que é importante aqui chamar a atenção. Em nenhuma modalidade isto aconteceu. Eu, José Matoso, que é presidente do Clube Naval de Cascais, e o António Mata, presidente do Clube Naval de Lisboa, na altura, juntámos-nos em janeiro de 2009, princípio de janeiro, tendo percebido realmente a importância do novo regime jurídico. O novo regime jurídico veio libertar a vela de situações de poder que nada tinha a ver com os clubes e com os praticantes. Eram aquelas fias regionais que faziam disso modo de vida. Vou-vos dar um exemplo. O Norte. Presidente da Ação Jovem do Norte recebia umas verbas da Federação. O que é que fazia com ele? Com elas? Pagava as cotas dos clubes à Federação. O senhor Eduardo Pinto, no Norte, tem os clubes todos na mão. Ele paga-lhes as cotas. Portanto, e esta era a situação de falta de transparência, de falta de democracia. Os órgãos máximos da condução dos destinos do desporto estavam entregues por via da dupla representação, ou seja, os clubes estavam representados diretamente e indiretamente. E indiretamente, aqueles cinco senhores decidiam os destinos da vela. O Sr. Deputado disse bem que o Governo devia ter ajudado quando instalou um novo regime, que foi um regime que todo o desporto aceitou como sendo a solução para acabar com os vícios dos sistemas. E não era só na vela que havia sistemas, também havia noutros esportes. Mas que realmente era a solução, dando o poder aos praticantes, representados pelos clubes ou diretamente, e aos juízes, aos treinadores, etc. O Governo ajudou. E ajudou quando o Sr. Presidente do IDP, no dia 19 de maio, faz uma circular a todas as federações, dizendo: atenção, meus amigos, os votos por representação já estão proibidos, por lei. Isso não depende de alterações estatutárias. Meus amigos, agora, nas Assembleias Gerais, tratem de cumprir a lei em plenitude. Algumas coisas que ali estavam em vigor. Era a lei das incompatibilidades, que obrigavam, por exemplo, alguns dirigentes a saltar da federação que não o fizeram, e a questão da voto de representação. E se tivéssemos seguido isso, e nós batemos por isso, nós tínhamos estudos aprovados desde 25 de julho. Porque na Assembleia de 25 de julho, se os senhores representantes do Norte, dos Açores e do Sul não tivessem votado com os votos de 100 e tal votos cada um deles, não é? Puxou do lado da cartola, a nossa aposta tinha de 3 quartos. Portanto, o Secretário de Estado e o IDP procuraram ajudar. Agora, é claro, quando a Federação de Vela insiste em manter o poder, minoria de bloqueio nas regionais, porque não querem perder o poder, porque há pessoas instaladas ali que querem viver disso, que até a gente sabe, no Norte, por exemplo, não sei o que é que é dos Açores, mas no Norte, que pagam as cotas para os ter na mão. E arranjam, encomendam parecer ao professor Meirinho a dizer que até ao final do ano vale tudo. Pá, então, olha, foi um rico parecer. Foi um rico parecer que teve as consciências que teve. Portanto, o Governo, do meu ponto de vista, ajudou. Mas devo dizer o seguinte, nunca na modalidade tínhamos visto três clubes rivais, e vocês não querem saber a realidade que há entre nós, na água, se juntarem, no próprio mês em que sai a lei, para tendo percebido que a lei se mudou, que era necessário adequar. E, sobretudo, quando começámos a ter da parte da Federação, do Sr. Mota Veiga, por exemplo, do Sr. Mota Veiga, isso não é 6 meses, é o Código Administrativo que conta, isso é dias úteis e tal, tal. Começámos a perceber que não havia vontade. E o Presidente da Assembleia Geral, isso é lá para o fim do ano e tal. E nós avisámos, atenção, meus amigos, vocês estão aí por uma via errada. Mas este grupo fez mais, era só aquilo que disseram que era manter. Em abril ou maio, foi constituído, reparem, nós em janeiro lançámos para todos os associados a nossa proposta de estatutos. Em abril ou maio, eu tenho aqui um e-mail, dia 4, sábado 4 de abril, ao Sr. Mota Veiga, quando foi anunciado que tinha feito a Comissão Jurídica, a pedir, dizendo, não tendo nós feito um voto de estatutos, proponho uma proposta conjunta. Tenho aqui para vocês sabes. De forma a termos uma proposta convergente. Aquele responde, não, obrigado, não preciso. E que eu depois reitero, no dia, tenho aqui os imãs, a dizer, apesar disto, na altura que ele diz, é com todos os dias úteis, não há nada a julho, e eu reitero que é o dia 26 de julho, o prazo limite, e que estamos disponíveis. E estão aqui os nomes, Dr. Manuel Durões Rocha, está aqui ao meu lado, eu próprio, etc. José Matoso. Recusaram. Em abril eles recusaram trabalhar numa proposta conjunta. Ora bem, agora disse-me, em abril ainda, aconteceu aquilo que eu não acreditava que acontecesse em Portugal, depois de 25 de abril. Assembleia Geral para discutir o orçamento de 2010. Assembleia Geral que foi arrancada a ferros. Tivemos que ser nós clubes da Zona Centro, a exigir, por ultimato, que convocasse a Assembleia Geral. Porquê? Porque a direção anterior, os orçamentos, como sabem, são entregues ao IDP dia 15 de novembro. Tendo esta direção sido eleita em outubro e tendo tomado posse em março, manda os estatutos que tem que articular com a direção que está em vigor o orçamento. Pois muito bem, então os senhores entregaram, a nova direção entregaram um orçamento em que a verba, agora vamos falar de verbas, o Estado entrega à Federação cerca de 950 mil euros por ano, e o valor não aumenta de ano para ano. E então, essa verba é alocada aos vários programas, não é? O Sr. Leandro entregou ao Pedro Becker, Presidente da Federação, um papelinho. Olha, a verba do enquadramento de gestão administrativa vai passar de 130 para 300 mil. Explicou. Eu vou receber 5 mil euros por mês, vou levar um diretor-geral para aí a receber 4 mil, um assessor de imprensa a receber 3.500. E aquela verba passa de 130 para 300 mil. Bem, quando eu vi isto, eu, enquanto Presidente da ANL, faço um e-mail ao Patrick Monteiro de Barros, que era o Presidente da Assembleia Geral na altura, e disse: vocês têm que convocar uma Assembleia Geral, porque nós não aceitamos estes isto vai sair, como não há mais dinheiro, o Estado não vai dar mais dinheiro, isto vai sair da modalidade para pagar estes senhores. Não pode ser. Resposta do Patrick Monteiro de Barros: tem razão e tal, mas eu acho que quem tem que aturar o problema são eles, é que fizeram um orçamento, eles que venham pagar defender. Pôs-se, digamos, cortou-se. Bem, a fazer a Assembleia. No dia de posse, a RBC lê um ultimato à Federação. Os senhores têm uma semana para convocar a Assembleia Geral para discutir o orçamento, porque a modalidade não aceita o vosso orçamento. Nada. Uma semana, duas semanas. Tive que mandar uma carta para o IDP, a pedir ao Sr. Presidente do IDP o favor de insistir junto à Federação que cumprisse a lei, que era submeter o orçamento à Assembleia Geral. Bem, deve ter sido por isso que eu surge aqui um processo disciplinar 1/2009. Estes processos disciplinares que aqui estão, uma folhinha que está no site, se forem lá, eu tenho aqui 5 processos disciplinares. Um Gonçalves Henriques, Sr. Naval Lisboa. São 5. Soubemos deles no dia 10 de junho, 8 de junho de 2010, quando saiu o despacho, a retaliação. Os processos disciplinares, os senhores sabem, com certeza, todos conhecem o código de processos, o código que é, a pessoa tem que saber, o exato tem que saber, não é? Não. Soubemos disto no dia 10 de junho de 2010. 9, 9, 8, eu apareço em 5. E um deles, com certeza, que sei o que é, que foi quando eu pedi ao IDP o favor de pressionar o... Ora bem, então, vamos para a Assembleia, isto para explicar como é que funciona a federação. E levei, eu sou dirigente da Associação Portuguesa de Regatas, sou dirigente, e no dia 6 de março dei instruções para pagar a cota. Só tem direito a voto as entidades que pagaram a cota. Depois, no dia 24 de abril, apresenta esta credencial, está aqui, original, pedido credencial para poder... O que é que tinha acontecido? O Sr. Presidente da Federação deu instruções para que a listagem que saiu, agora sabemos que a pessoa que já saiu cá fora, a listagem que saiu das entidades com cotas pagas riscou a APR, porque eu, entretanto, tinha tornado público o meu protesto, riscou a APR, riscou o coordenador do Conselho de Classes, que é o Carlos Clara, e riscou a classe, que era apresentada aqui pelo José Matoso, dos Dragões. Bom, que chegámos à Assembleia, as três classes, porque já agora é uma questão para explicar, há uma certa rivalidade entre aquilo que são os praticantes e aquilo que são este poder das classes, das regionais. Sempre houve. Quando houve as eleições, a lista do Pedro Becker era por clube, a favor dos clubes, ou não me lembro do lema, que era apoiada pelo Manuel Cascais, por uma federação de clubes, aos serviços de clubes. O Sr. Leandro foi eleito com o apoio das regionais. Ora bem, portanto, para o Sr. Leandro, as classes, os praticantes, é o inimigo.
Não, desculpe, esta questão do... Ele acabou agora de colocar o nome, José Matoso, do Sr. Diretor também do Clube Naval de Cascais. Esta questão que estava aqui a ser levantada e que o Manuel Rocha também já levantou sobre as associações regionais e a representatividade que têm nas Assembleias Gerais versus as classes ou os clubes, era importante ser explicada porque responde a uma pergunta importante que foi posta, que é qual era a representatividade de umas dos lados e do lado que apoiava a Federação. E daí resulta também a resposta à outra pergunta que foi posta, qual é a representatividade deste grupo que está a lançar a nova federação, que é o mesmo e agora cada vez mais alargado dos que estavam de um lado da votação. Portanto, talvez pudesse explicar, porque és melhor do que eu nisso. É só este detalhe, porque
certo.
É muito importante.
Muito bem. Deixem-me só fazer aqui um ponto de ordem. Eu não se esqueça do que vai dizer. Eu apenas chamo a atenção do tempo que estamos a gastar e para, de alguma forma, tentarem ir mais objetivamente às perguntas dos seus deputados para que não ultrapassemos muito o tempo estipulado, está bem?
Esta questão penso que responde já a duas ou três questões.
Então, se me permite, só para concluir. Eu nessa Assembleia fiz duas intervenções. Tive que, provei depois, alguém foi às 10 da noite entreguei a credencial, às 10 da noite já tinham fechado a prova do recibo, entreguei a prova do recibo, fiz duas intervenções a denunciar e na ata, a ata da Assembleia Geral, não consta as minhas intervenções, desapareceram. Portanto, em relação àquilo que, segunda questão que queria colocar, o Sr. Deputado Arturo Rego disse que está aprovado, estão aprovados os estatutos, estão aprovados então, estão muito bem, estão aprovados. Mas na Assembleia de 2 de Outubro, aquela que naquela simulação processual o Tribunal veio dizer que sim, senhor, estavam aprovados, está aqui a ata assinada pelo Presidente da Mesa, não é, Mários? Diz que, quando contaram os votos, havia 30 votos a mais. A proposta passa por 6 votos, 6 votos a mais, em relação aos 75%. Havia 30 votos a mais, a favor, porque, atenção, os votos contra, já agora é uma questão. Naquela Assembleia, nós só não impugnámos a Assembleia, porque, justamente, a votação foi inconclusiva. Porque sabe o que é que aconteceu na Assembleia? O Presidente do Carnaval de Lisboa foi impedido de apresentar a credencial. Tinha 15 votos. O Presidente de Costa Nova, de Capitão David Galão, não pôde. O Clube de Vela de Lagos, outros 14 votos. O Clube de Ponta Delgada, 14 votos. Eles impediram, portanto, o que é que fizeram? Seletivamente, o Sr. Mota Veiga tinha a proposta subscrita de outubro, não é? Então foi ver. Não pode. E, portanto, não aceitou as credenciais. O que é que acontece? Eu tenho aqui, já agora, também é curiosidade, o Conselho de Justiça... Diga? Doutor José Silva. A credencial do Doutor José Silva foi recusada. Doutor José Silva foi recusada. Duas vezes. A segunda vez que foi, ele, quando foi avisado, na segunda em dezembro, representado pelo José Manuel Quina, com reconhecimento cartorial, notarial, o Doutor Mota Veiga recusou-lhe a credencial. Aliás, tem um processo neste momento em tribunal por isso. Agora, reparem só uma coisa. Eu tenho aqui o próprio Conselho de Justiça, que integra o irmão de José Leandro, dizendo que a mesa agiu mal. Ou seja... Esta votação aqui, que os senhores dizem, a tal votação, 144 a favor, não. Nós tínhamos lá mais 100 e tal votos que foram roubados. E mais. E dos votos a favor, havia 30 a mais. Havia 30 votos a mais. Eu pergunto é como é que é possível que, havendo 30 votos a mais, e o Presidente diz assim, assim o Presidente da Mesa considerou que não valia a pena repetir a votação, ele repetiu e contou 30 votos a mais. E os votos contra não, que eram os meia dúzia. Nem as abstenções, que eram duas pessoas, eram o Sérgio Soares e o João Pedro Cascais. Os votos a mais eram do lado a favor. Ele diz assim, a Sra. Presidente da Mesa considerou que não valia a pena repetir a votação até ao total bater certo, porque o número de votos a favor não atinge os 34 obrigatórios. E por isso a proposta de direção... Isto foi a conclusão. Nós não impugnámos. E então, no dia 4 de junho, passado 2 dias do prazo de impugnação, vem a juíza dizer que esta votação com 30 votos a mais, a diferença é de 6, valia. Aquilo estava aprovado. E com mais de 100 e tal votos, a votação viciada à partida. Porque roubaram os votos. Isto só para explicar uma coisa, que é que me perguntam. Nós fizemos, eu vou dizer, nós fizemos tudo o que foi possível. Tudo o que foi humanamente possível. Nós fizemos tudo o que foi possível. E mais, e estou-me a lembrar na Assembleia de Março, do Tudo nas Rocha, a avisar o Presidente da Assembleia Geral. Atenção, não vão por aí. O que vocês estão a propor, tentar passar os estatutos para dentro do regulamento, para ganhar por maioria simples, e depois fazer uma Assembleia, isso é uma fraude à lei. E avisou. E eu gostava qual foi a resposta que o Mário nos deu. Impugnem. Foi a resposta. Sentiam-se perfeitamente seguros de que estavam a fazer.
Essa questão que o senhor colocou sobre a representatividade...
E atenção agora para o tempo, a ver se concluímos com a maior brevidade possível.
Vou tentar ser breve. Essa questão da representatividade que o senhor falou é de facto importante, porque até este momento o que acontecia é que os clubes tinham um voto cada qual. E as associações, para além dos seus votos, representavam nas Assembleias Gerais uma série de clubes. Portanto, tinham os seus mandatos e geriam os mandatos como entendiam. Mais os votos próprios que as associações tinham. Isto ao abrigo do antigo regime. Portanto, como as votações nestas 4 Assembleias Gerais, ou pelo menos as 3 que eu assisti, não já esta de 26 de março de 2010, mas as 3 anteriores, ainda foram... feitas ao abrigo da antiga legislação, significa que todos os clubes, ou a maioria dos clubes, as associações de classes, tinham um voto, não conseguiram ultrapassar a maioria formada pelos votos das associações que trazem aquelas, digamos assim, chapeladas de votos. E, portanto, havia claramente... votos deles e votos dos, de alguns clubes, havia claramente, se não fossem, se tivessem já sido aplicadas as regras do novo regime jurídico, em que a cada entidade cabia um voto, claramente este grupo teria obtido vencimento na sua proposta de alteração dos estatutos e a Federação hoje em dia tinha os estatutos aprovados. Isso não foi possível porque, de facto, continuou-se a utilizar o antigo regime jurídico e continuou-se a permitir o voto sindicado das associações, que, aliás, se virmos o preâmbulo do decreto-lei, é uma das intenções que o novo decreto-lei do regime jurídico das federações pretende afastar. Portanto, enfim, obviamente, doutor, não fizemos uma sondagem para saber quem, quais são as percentagens que estão de um lado e do outro, mas depois de termos participado em três Assembleias Gerais, percebemos claramente que os clubes mais relevantes e as associações de classes de praticantes, que têm maior número de praticantes, estão com este grupo que tem trabalhado neste sentido. Em relação a outras questões que o Sr. colocou, portanto, já dissemos que de facto fizemos quatro Assembleias Gerais, tentámos tudo por tudo. O Engenheiro Gonçalves Henriques falou nesta hipótese de acordos e tudo isso, não foi possível. Porquê é que reunimos no Complexo das Piscinas do Jamor? Eu dou a palavra aqui ao Engenheiro Gonçalves Henriques, que foi quem preparou essa reunião, e portanto não sei porque é que se reuniu lá, mas já agora o Engenheiro Gonçalves Henriques, que foi quem pediu a sala, saberá.
Eu, como dirigente da APR, tenho usado a sala sempre preciso, porque não sei se sabe, os complexos de piscinas do Jamor ou da Faculdade de Sociedade Humana, o auditório, são acessíveis a qualquer entidade desportiva, devidamente acreditada. Portanto, a APR, e já fiz várias, portanto, como foi a APR que convocou a reunião, foi lá. Mas eu gostava de esclarecer aqui uma questão que o Sr. Deputado perguntou, a questão dos Olímpicos. Foram os Olímpicos que foram pedir ao Sr. Deputado de Estado para que as verbas circulassem pelo COP. Não sei se o Sr. Deputado sabe, mas nós temos uma Matos Racing Feminino, temos uma equipa, da Associação Naval Lisboa, Rita Gonçalves. Pois o contrato que a Federação tentou que ela assinasse era tal que uma parte da verba ia pagar aos dirigentes da Federação. E ela recusou. Portanto, são os atletas olímpicos que não querem, que quiseram. Porquê? Porque o dinheiro que era para os Olímpicos foi desviado para outros fins. E no próprio contrato, que é um escândalo, eles queriam abrebatar-se de uma parte da verba para eles. Isto tem razão. A segunda questão, dos dinheiros. Sabem como é que o dinheiro é gasto, não é? O ano passado eu fui, eu sou membro do Congresso da ORC, da APR, e fui à minha conta, porque a APR não tem dinheiro, à Coreia do Sul, a um congresso onde se realizou o Congresso da ISAF. O Congresso da ORC, que é simultâneo.
A ISAF é a Federação Internacional de Vela, portanto, é a FIFA da Vela.
Em Busan, na Coreia do Sul. Vocês sabem quanto a embaixada que a Federação se levou? 5 pessoas. Sabem quantos é que foram de Espanha, que é um potentado na vela? Não foi ninguém. Quantos são custos? E houve dinheiro para mandar a embaixada dos 5, o Leandro, mais 4 amigalhados, que lá foram. Mas não houve dinheiro para os vojadores da ANL, por exemplo, e do Clube Naval Cascais, que em 2009 tiveram que ir às provas internacionais a nível de seleções. Não houve dinheiro. Foram os países que pagaram. Portanto, quer dizer, eu penso que os senhores têm eu acho que, pelo que eu percebi, os senhores têm uma ideia completamente deturpada. Por exemplo, os senhores sabem que a Federação não pagou este ano um tostão que fosse aos juízes e obriga-os a entregar os recibos assinados, o que é um crime. 30 mil euros de recibos assinados, recibos verdes, estão lá na Federação. Aliás, eu devo dizer o seguinte, eu vou dizer uma coisa, quer dizer, eles vieram aqui falar, o caso da Federação Presidencial é um caso de polícia, porque posso-vos garantir que a gestão financeira daquilo, gestão financeira da Federação Presidencial, vai ser certamente, estou convencido disso, porque as contas vão ser apuradas, vai acabar certamente em caso de polícia. Portanto, o que eu sugiro é, procurem ouvir as partes, procurem ouvir as pessoas que têm credibilidade e que estão na vela há muitos anos, e não pessoas que ainda por cima são parte interessada. O Sr. Leandro recebe dinheiro da Federação. O Sr. Mota Veiga, a primeira coisa que fez foi correr com a Cristina Cabeta, que era a assessora jurídica, que já vinha o tempo do Roquete, e passou ele a ser assessor, a ganhar 1000 euros por mês, fora o que depois recebe de pareceres. O que, aliás, viola a lei na questão de incompatibilidades. Portanto, quer dizer, os senhores têm que ter cuidado, porque estão a lidar com pessoas que são parte interessada nesta matéria. Aliás, a última questão que queria vos dar é a seguinte, em relação,
para terminar,
em relação a mudar por dentro. Os senhores sabem que os estatutos da atual Federação não têm nada a ver com os estatutos da Federação do Pedro Becker e do António Roquete e de Cristo Tunceu. São estatutos feitos à medida do Portuguese Yacht Club, que é um clube presidido pelo Dr. Mota Veiga. Este clube elegeu como 20 representantes desta federação, 11 são do Porto Seat Club, que é um clube que não existe. A sede é nos Montais de Algés. São praticantes, que começaram, se é que fazem vela, porque o licença desportiva é de 19 mil.
Muito bem.
Portanto, quer dizer, como é que os senhores querem que a gente agora consiga que com esta federação, que não tem nada a ver com a nossa, não, não é a federação dos clubes, é a federação de um clube, que é o Porto Seat Club, que tem, certamente, projetos muito interessantes para a federação, com certeza. Mas como é que vocês querem que nós lá dentro possamos fazer o que é que seja?
Muito bem.
Isto está completamente...
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós já cedemos... temos quase 23 minutos.
Peço desculpa.
Não há problema, nós compreendemos perfeitamente. Há aqui alguns senhores deputados também que queriam voltar a fazer algumas perguntas. Só também para contextualizar e também nós nos apercebermos qual a influência e qual o que é que este grupo de trabalho e os deputados podem fazer relativamente a esta questão. Nós procuramos, como sempre, ouvir todas as entidades que pedem audiências ao Grupo de Trabalho de Desporto, é essa a nossa função. Mas, claramente, esta é uma questão que ultrapassa o âmbito de atuação dos deputados da Assembleia da República e, especificamente, deste Grupo de Trabalho. E, dessa forma, estamos a ouvir quem nos solicita para isso. Mas, como é evidente, não cabe à Assembleia da República, nem caberá a estes deputados em concreto resolver esta situação em concreto. Poderá ser resolvida através de uma alteração legislativa ou outro tipo de situação, mas em concreto esta situação não poderá ser resolvida através do Grupo de Trabalho de Desporto nem através da Assembleia da República. Era importante dizer isto, Sr. Deputado Artur Rego deu a palavra, peço que use da mesma contenção que já solicitei aos outros intervenientes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, eu não vou fazer mais perguntas, eu só ia agradecer as exposições feitas, as respostas que pretenderam dar às perguntas que eu fiz e que outros deputados fizeram, e para terminar esclarecer o seguinte. Aliás, na sequência do que disse o Sr. Deputado João Sequeira, Presidente desta Comissão, as minhas questões têm uma raiz muito simples, e que é esta. Nós ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado, no âmbito da Comissão de Educação, não no grupo aqui, mas ouvimos na Comissão de Educação, iremos ouvir novamente, ouvimos a Federação Portuguesa de Vela, que tanto quanto sabemos a atual direção, se na Assembleia da República nós não somos institucionalistas e não respeitamos a legalidade e não defendemos a legalidade, pelo menos a legalidade aparente, então não podemos exigir que no resto do país isso se faça. E, portanto, a questão aqui é muito simples. Tanto quanto sabemos e oficialmente, temos uma Federação Portuguesa de Vela que teve até aqui há uns meses um estatuto de utilidade pública que foi retirado pelo seu secretário de Estado, que em audiência aqui tida connosco nos apresentou decisões do Tribunal justificando que os estatutos aprovados na Assembleia de Outubro estavam em ordem e conforme à Lei de Bases de Desporto. Na sequência dessa audição com a Federação Portuguesa de Vela, pedimos ao Grupo de Trabalho esclarecimentos ao seu Secretário de Estado sobre todo este processo. E, portanto, a nossa posição aqui não é uma posição parcial, é uma posição de A, procurar apurar a verdade do que se passa, não presumindo que a Federação tem razão ou que o seu Secretário de Estado tem razão, e é evidente, B, nós temos de presumir que existe uma legalidade, que é uma Federação Portuguesa de Vela legítima, com uma direção legitimamente eleita, e, portanto, à partida, as minhas questões são no sentido de manifestar estranheza, e manifestei, frontalmente e abertamente, aliás eu conheço o doutor, como disse, já estivemos em audições, frontalmente e abertamente, porque é que havendo uma Federação Portuguesa de Vela, há um grupo de pessoas, ou de clubes, de representantes de clubes, que numa atuação aparentemente secessionista e tipo golpe palaciano, se juntam para fazer uma paralela. E, portanto, essas situações temos esclarecidas. E a pergunta-chave que eu pus, e que o doutor, e muito bem, apontou e relevou como aquela que era a mais importante, qual o suporte em termos de apoio a nível de praticantes, de clubes, etc. Porque nós temos de saber onde é que está a legitimidade, não só nos processos formais e institucionais, como a legitimidade de apoio que é dada pela massa de base de praticantes de vela em Portugal. E, portanto, as minhas perguntas, e penso que a atividade desta Comissão é de ouvir toda a gente, como o Sr. Presidente disse, de apurar a verdade, presumindo na falta de esclarecimento até à data da parte do seu Secretário de Estado, presumindo que há uma legitimidade com a Federação pré-existente, com a Direção pré-existente, porque é essa legitimidade institucional que existe. Tudo o que foi aqui dito são dados que apontam para atuações aparentemente ilegais, aparentemente incorretas, mas, como é evidente, terão de ser demonstradas e provadas no local certo. E nós, Assembleia da República, ou pelo menos eu como deputado, e para além de deputado como advogado há mais de 20 anos, tenho de presumir que há uma situação institucional de legalidade e tudo o que ponha em dúvida isso terá de elidir essa presunção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado quer usar a palavra? Senhora Deputada Maria Luísa Santos, obrigada. A seguir o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Era só, eu não tenho certeza se vou responder à pergunta, porque eu tive que voltar a sair, mas a questão era, no processo de adaptação dos estatutos, afinal, o que é que falta fazer para que os estatutos sejam considerados aprovados e sejam legitimados pela sua própria Secretaria para poder continuar a apoiar a vela?
Doutora, peço desculpa.
A seguir, deixar o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro pôr as suas questões e depois no final responde, está bem, se faz favor?
Bem, sobre esta questão, como é óbvio, os vossos esclarecimentos ajudarão-nos a compreender melhor, nem ninguém está com raciocínios fechados sobre este processo, pelo menos eu falo para mim, mas penso que os colegas deputados pensam da mesma maneira. Como devem imaginar, nós ouvimos várias versões diferentes para as mesmas coisas. Por isso é que eu disse, e mais deputados disseram, que este assunto tem que ser resolvido dentro da Federação. E continuo a acreditar que era assim que devia ser. Se há alguma uma associação regional que tem não sei quantos clubes, é preciso falar com os clubes. Por isso é que nós perguntámos, ainda não responderam, quantos clubes existem, por exemplo, em Portugal, em termos de vela, e quantos é que vos suportam. Disseram que eram bastantes, mas não disseram concretamente quantos. E eu gostava também de saber se o Presidente da Federação de Vela atual pensa que é o primeiro mandato que faz. Gostava de que me esclarecessem isso. E se houve mais alguma lista ou alguma intenção de uma lista quando ele concorreu ou não, que eu gostava também, acho que é importante para o nosso raciocínio. E relativamente às histórias, eu também ouço, por exemplo, o senhor disse que o Governo fez uns... Acho que o Governo, a partir do momento que define determinadas regras, que em alguns dos casos criariam dificuldades, se houvesse algumas pontos de vista diferentes... Não era com o ofício, era depois responder às várias solicitações que a Federação Portuguesa Vela disse-nos aqui que fez. E curiosamente é recebida no dia em que o Secretário de Estado faz o despacho de suspender a utilidade pública. Se acham isto normal? Eu não acho, independentemente de toda a outra história que pode acontecer aqui e que aconteceu e que os senhores contaram e que eu não vou pronunciar, como devem imaginar. Mas... na minha opinião, se este facto é verdade, na minha opinião revela que o Estado, no mesmo dia em que recebe a Federação para tratar deste assunto, tinha acabado, ou fez nesse mesmo dia, agora não posso precisar, ou 2 dias antes tinha feito, e não disse nada à Federação. Quer dizer, isto também, na minha opinião, não é a forma de atuar de quem quer resolver quem quer ajudar a resolver um problema, que a partir do momento que se cria uma legislação, como eu disse no início, goste-se mais, goste-se menos, acho-se mais interventiva, achamos que devia-se ter menos Estado ou mais Estado, acredito que vá resolver, como eu disse, também várias questões importantes, mas que é verdade que tinha que se precaver para este problema podia acontecer. E os senhores dizem, por exemplo, a questão da percentagem. No futebol a questão tem a ver de passar de 60 e tal por cento para 35. Se os senhores dizem que as associações regionais vão ter aqui 30 votos, que no universo de 120 dá 20 e tal por cento, se não é, é bem menos do que o problema que existe no futebol. Portanto, mas repara aqui numa coisa, eu estou a usar este exemplo porque neste momento é os que nós conhecemos que existem um problema e que nós dizemos também sobre esta matéria, é uma legislação muito importante que pensamos que não é bom para o desporto português termos chegado até aqui. Não é bom para o futebol, mas é verdade que o futebol depende, se calhar, menos de verbas do Estado para a sua função, sobretudo na questão olímpica, que depende de outra lógica em termos de participação olímpica, do que depende de outras federações, como é o caso da vela, concretamente, e outras federações também. Era só. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Luísa Santos, tinha pedido a palavra. Já falaste, peço desculpa.
Já o adiantado da hora.
Faça um favor.
Muito obrigado. Senhores deputados, em relação à questão que o Sr. Deputado levantou sobre o número, quem são os clubes, quem são, eu posso lhe dizer, não é segredo, não sei quantos são, não calcula, nem sei quantos existem em Portugal, mas o que lhe posso dizer é que neste grupo estão incluídos os maiores clubes de Portugal em termos de vela e os mais prestigiados. Posso lhe dizer, está a Associação Naval de Lisboa, que é o clube mais antigo de Portugal em termos de vela, o Clube Naval de Cascais, que é aquele que mais atletas olímpicos tem, o Clube Naval de Lisboa, o Clube Naval de Ponta Delgada, o Clube Naval do Funchal, enfim, dos grandes, eu digo-lhe que só não está o Clube de Vela Atlântico, que é ali de Leixões. O Leça está. O Leça está connosco. O Leça está também. O Costa Nova, o Lagos. O Clube de Vela de Lagos. Portanto, enfim, isto para lhe dar uma ideia de quem são os clubes como setor. Pronto, mas senhor, eu também não lhe consigo dizer de norte a sul do país, mas estou-lhe a dar uma ideia de quem são e qual é a idoneidade destes clubes. Depois também lhe posso dizer que estão as classes que têm mais praticantes. A classe dos otimistas, que é das crianças até 15 anos, a classe dos lasers, que é da juventude, são as duas que têm mais praticantes federados em Portugal. E, portanto, são elas que estão, a classe Dragão, a classe CSB3, enfim, posso ir por aí fora, classe Fine, classe Star, não está, classe 470, por aí fora. Portanto, há o universo das associações de classes mais representativas, que mais praticantes federados têm, também estão neste grupo. Respondendo à pergunta da Sra. Doutora, também lhe digo, quer dizer, neste momento, aquilo que eu estou convencido que mais separa, quer dizer, como os senhores sabem, divergências há, e os doutores aqui estão todos os dias em divergências, e portanto, há coisas que nos temos que unir. E, de facto, a única coisa que aqui penso que está a desunir as pessoas é a representatividade, a diferença de ótica na representatividade dos clubes e das associações na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Vela. Porque o projeto que une estes clubes e as associações de classe é de dar mais votos e manter mais votos na mão dos clubes e das associações de classe e menos nas associações regionais, ao contrário do projeto da Federação, que pretende manter a maioria dos votos, ou pelo menos uma minoria, que em termos jurídicos chamaríamos uma minoria de bloqueio, na mão das associações de classe. Os não estão já alterados de forma a não. É este o problema. É este o problema.
E nem a lei de base, é mesmo o regime jurídico.
Inclusivamente, também há dúvidas, mas eu não vou entrar por aí porque é uma questão técnica, jurídica, se as próprias associações regionais de vela têm direito a voto na Assembleia Geral da Federação. Terão um ou terão cinco, uma cada um. Mas eu não vou entrar por aí porque isso é uma tecnicidade jurídica. Mas em termos estratégicos, políticos, digamos assim, o problema está na representatividade das associações regionais, por um lado, e dos clubes e das associações dos praticantes, por outro. E, portanto, é isto que tem sido o grande problema que não tem conseguido ultrapassar este impasse. A proposta de estatutos deste grupo, a proposta de alteração de estatutos deste grupo, previa exatamente o que está na lei, basta irmos ler a lei. A proposta da Federação atual mantém o status quo. É isto, Sra. Deputada, que principalmente nos divide. De resto, quer dizer, fazer mais à esquerda, mais à direita, mais para cima, mais para baixo, são coisas que nos arranjamos. Todos nos conhecemos, ou pelo menos grande parte das pessoas da vela conhecem-se há muitos anos. Em relação àquilo que o Sr. Deputado disse, enfim, eu faço vela, neste momento já faço pouca, mas quando era mais novo fazia muito mais. Quer dizer, o Dr. José Matoso, que é o presidente do Clube Naval de Cascais, é campeão de vela este ano 2009, faz muita vela e poderá até dizer mais isto do que eu. Mas, quer dizer, o que nos move é o interesse de continuarmos a fazer vela e continuarmos a ter os nossos clubes representados e bem representados, porque são os clubes que pensamos que têm e os praticantes que têm que dirigir o desporto da vela em Portugal. Não nos move, doutor, francamente, pessoalmente, tenho mais que fazer
entre aspas, do que preocupar-me com os destinos da Vela. Tenho a minha vida profissional, mas estamos aqui a trabalhar nisto, porque de facto queríamos adaptar as coisas e queríamos que as coisas funcionassem como a lei pretende. E, portanto, não nos move aqui nenhum espírito, como o Sr. Deputado referiu, secessionista, de golpe palaciano, do que é que seja. Eu sei que estas coisas às vezes podem ser entendidas dessa forma, mas não nos move nada disso. Quer dizer, temos a consciência que durante o ano 2009 trabalhámos em 4 Assembleias Gerais que foram impossíveis de realmente ultrapassar o problema. Temos a consciência de termos divulgado tudo isto. Temos a consciência de termos contactado a direção da Federação Portuguesa de Vela para fazermos uma proposta comum da alteração que foi recusada. Portanto, eu compreendo isso que o Sr. Deputado disse e que pode transparecer, mas, na verdade, em consciência, tendo feito todo este trabalho ao longo do ano 2009, não vejo a coisa dessa forma. Enfim, não sei se respondemos a todas as perguntas que os seus deputados quiseram colocar.
Há só uma questão que eu acho que vou responder, se me permite. É que o Sr. Deputado disse uma coisa que eles andam a dizer, que o Tribunal disse que eles têm estudos aprovados de acordo com a lei. Eu tenho aqui a sentença, Sr. Deputado. Sentença do Tribunal daquela fundação processual intentada pelo CVA contra a Federação, que não faz caso julgado contra terceiros, como a gente sabe nestes casos, mas diz assim: face ao sobreposto, julga-se precedente à ação e, em consequência, precedente à ação, termina-se a anulação da deliberação conclusiva da mesa na parte em que considerou não ter sido atingida a maioria necessária para a aprovação dos estatutos. Na parte. Nunca disse o Tribunal, nunca disse, não há nenhum Tribunal que tenha dito que os estatutos cumprem com a lei. Nenhum. Porque, como disse o Dr. Manuel Bruno Rocha há bocadinho, a lei distingue modalidades coletivas e individuais. Nas modalidades individuais, não há votos de ações de representação, de ações regionais, não há, não existe. Portanto, no futebol, tem 35%, mas na vela ou noutra modalidade individual, não existe esse conceito. Portanto, por isso é que, nos nossos estatutos, os ações regionais não têm delegados, a não ser a Madeira dos Açores, por outras razões.
Sr. Deputado, já agora, peço desculpa também de intervir mais uma vez.
Rapidamente.
Eu também acho estranho, em resposta a uma observação que o Sr. Deputado fez, eu também acho estranho que só a vela e o futebol, dentro do universo todo este desporto, é que não tenham conseguido alterar os seus estatutos. O futebol, todos gostamos de futebol, eu até compreendo, todos os dias vemos o futebol, eu acho que o futebol é um bocadinho um mundo à parte, e, portanto, governa-se a ele próprio. Agora, a vela, que é uma modalidade que passa praticamente despercebida, acho realmente estranhíssimo que isto não tenha sido aprovado, como foi em todas as modalidades que têm a mesma dimensão da vela. Também não compreendo. Isto só para responder à observação que o Sr. Deputado fez.
Muito bem, muito obrigado. Queria também informar-vos, se quiserem deixar alguma documentação para consulta dos seus deputados, nós teremos depois a oportunidade de fazer distribuir através de... Pode. Bom, se quiserem, mas se tiverem mais alguma documentação que não tenha sido entregue através do e-mail, podem deixar, depois nós fazemos distribuir para os senhores deputados. De resto, agradecer a vossa presença, mais uma vez sublinhar qual é o papel da Assembleia da República, qual é o papel dos deputados e dos deputados que compõem este grupo de trabalho. Foi um prazer ter-vos aqui e as portas do grupo de trabalho de desporto da Assembleia da República estão sempre abertas para aquilo que entenderem por bem.
Muito obrigado também pela vossa atenção. Obrigado.